Hoje, então, nós vamos ver figueira no símbolo e na vida. As árvores sempre simbolizaram um conhecimento sagrado e oculto. Cada árvore tem um significado oculto que a botânica não conhece e que nós teríamos que buscar para saber o que elas são. E as árvores sempre estiveram relacionadas aos deuses, aquilo que antigamente se chamava de deuses, que são as energias que conduzem o universo em diferentes setores. As árvores são relacionadas com eles. E elas são relacionadas também com forças ocultas da natureza, que também nós não conhecemos. Isto foi se perdendo através dos séculos, e isto precisaria ser recuperado para nós termos uma relação mais real, não só com o reino vegetal, ao qual as árvores pertencem, mas também com elas individualmente. Porque há árvores que são locais onde certas entidades se refletem. Através das árvores, certas entidades emitem os seus raios para todos nós. E a árvore é o para-raio para isto. A árvore é o transmissor. Claro que nem todas as árvores servem para isso, porque entre elas há também uma hierarquia. Então nem todas as árvores podem se prestar a esse serviço, mas prestam outros. Quase todos os países que tinham sabedoria consideravam as árvores sagradas, e cada país que tinha conhecimento espiritual tinha a sua árvore, e aquela árvore o povo, o país, considerava sagrada, isto é, um símbolo de algo. Por exemplo, a árvore Bó, ou a árvore Bode, que era o ficus religiosa dos hindus, sob essa árvore, tradução de Bó ou Bode, figueira. Sob essa árvore, Gautama meditou, e sob a figueira, ele alcançou a iluminação e tornou-se o Buda. As folhas dessa árvore se movem ao menor sopro do ar. E ela é considerada um emblema do universo, a vida e o ser do universo. Assim era na Índia. Tanto assim que a figueira, esta árvore de Bó, ela foi consagrada a Vishnu. Vishnu, que era uma divindade na Índia, uma das pessoas da Trindade, e ela foi consagrada a Vishnu. Vishnu, que era como divindade uma manifestação da energia solar. Na Índia antiga não se dizia energia solar, se dizia Vishnu. Só que se dizia Vishnu com devoção, ao passo que nós agora falamos de energia solar como se fosse um termo como outro qualquer. E lá era Vishnu, considerada a segunda pessoa da Trindade. E Vishnu encarnou só 10 vezes. E, por fim, ele foi Krishna, que foi o condutor da energia crística para a Terra, antes de Jesus. E Vishnu é o conservador do mundo dentro deste panteão. E a figueira foi consagrada a ele, de forma que sempre foi tida como uma árvore nobre, à altura de ser consagrada a Vishnu. E ela foi venerada por muitos povos, não só na Índia. E foi considerada uma árvore tão evoluída e uma árvore tão representativa como a oliveira e como a videira. Tanto a videira quanto a oliveira estão vivendo ainda por esforço do homem, à custa de produtos químicos, porque senão já teriam retornado para a sua pátria. E a figueira ainda está aí. E esta figueira é símbolo da fertilidade espiritual e da abundância. Abundância quer dizer tudo aquilo que realmente necessitamos não faltar, estar sempre presente. Só que a figueira, para quem conhecia todas estas coisas, a representava invertida e crescendo para os céus, as raízes crescendo para os céus. E ela invertida era símbolo do mundo, não de tudo isto que se falou, mas era símbolo do mundo. Quando ela era invertida e as raízes para cima, as raízes simbolizavam o Ser Supremo. As raízes simbolizavam a raiz do cosmos. E os ramos da figueira representavam a existência dos indivíduos, cada ramo um indivíduo. Então representava a existência individual. No Bhagavad Gita, aquele livro sagrado da Índia, Krishna, Vishnu, fala sobre a figueira. E Krishna diz que ela é enraizada no céu eternamente e que os seus ramos são virados para a terra e que cada uma das suas folhas, disse Krishna, representa um canto dos Vedas. E quem conhece este canto da figueira é porque conhece os Vedas. E Krishna diz ainda que os seus ramos pendentes, as vidas individuais, são alimentadas por aquilo que produz a matéria. Veja quanta coisa oculta está dentro deste símbolo, desta árvore. Quando a figueira apresenta botões, pequenas saliências, esses botões representam os sentidos e as raízes representam a ação do homem, a ação da humanidade dentro do mundo. E Krishna disse uma coisa mais sobre a figueira, que a sua forma é seu fim e seu começo, a sua própria natureza, que jamais poderá ser conhecida aqui na Terra. Portanto, o Bhagavad Gita diz que um homem deve cuidar de se desapegar e de cortar a árvore firmemente enraizada. Isto é, o homem em si deve cortar com o mundo para poder ascender para o céu. E que depois ele deve tentar realizar este estado de corte com o mundo, de forma que não haja mais nascimentos futuros sobre a Terra, que é para que ele possa se unir com a origem, para que ele possa se unir com o único, de onde tudo provém. A figueira é, portanto, um símbolo muito valioso e muito espiritual. E na sua essência há tudo isto dentro da energia do reino vegetal. De forma que a presença de uma figueira, árvore, representa tudo isto, e como energia é isto. De forma que não é uma planta como as outras, e cada planta é uma coisa. Bem, as árvores em geral, e portanto a figueira, no mundo interno do homem, ele tem um poder de confirmar que a nossa existência é perpétua. Aí começa já a parte mais oculta do trabalho da figueira, como árvore. No plano interno, no mundo interno, é como se perpetuasse a nossa existência. E é uma capacidade, o símbolo da capacidade da vida se desenvolver harmoniosamente, produzir frutos a partir dos elementos naturais que o planeta vai lhe oferecer, que o planeta lhe oferece. Então, o reino vegetal, que não existe só neste planeta, existe reino vegetal por todo o universo, não na mesma forma que este, não na mesma condição deste, mas em outras condições. E este reino vegetal, quando existe em um planeta, ele usa os elementos materiais que o planeta oferece para se estruturar. Diz o símbolo que a humanidade ainda alcançará este estado que a figueira representa. Que a humanidade ainda será isto, com as raízes no céu, os ramos para a terra, porém desligada do mundo. E os frutos desta figueira são aqueles frutos que ela manifesta onde quer que esteja. Aqui, nesta figueira, os frutos foram a casa-luz da colina, o coral e o grupo semente. Estes foram os frutos. E, atualmente, a cura interior, o estudo, a vigília e o retiro, feitos corretamente, feitos de verdade, e o acolhimento, a união entre os seres, isto foram frutos da figueira também. Então, a casa-luz da colina, o coral, o grupo semente e, num outro sentido, a cura, o estudo, a vigília e o retiro e o acolhimento. A figueira, aqui, reuniu almas muito preciosas que nós teríamos que assumir estas almas para que elas, como almas, pudessem frutificar. Porque como a figueira frutificou, as almas que aqui se reúnem estão energizadas para isso. Têm condições de frutificar. E nós estamos muito conscientemente vendo como a humanidade tem tratado o reino vegetal e como a humanidade tem tratado as árvores. O que a humanidade tem feito em matéria de desmatamento e, ao devastar uma floresta, eliminando árvores que dentro da floresta são o próprio símbolo da conexão da terra com o céu. Então, em função do karma planetário, porque vocês imaginam como isto soma ao karma planetário, inclusive para equilibrar o karma planetário até o ponto que se possa equilibrar, nós teríamos que conscientizar, a partir deste encontro, o valor de uma árvore. E teríamos que estar sintonizado com a realização desta árvore, com o papel desta árvore. Não só com o símbolo que essas árvores são, mas também com a sua tarefa. Então vocês encontraram hoje, sobre os assentos, a letra daquele mantra de figueira, que é uma sintonia com o trabalho das hierarquias criadoras e construtoras. Porque se vocês forem individualmente trabalhando este mantra, vocês vão encontrar na energia deste mantra muita clareza para estar diante destes fatos, para estar diante dos reinos, não só do reino vegetal, mas também do reino animal, do reino mineral e do reino humano também. Algo que nós precisávamos saber e guardar bem no nosso coração e estarmos disponíveis para amenizar este processo que está acontecendo na Terra, é que assim como as abelhas estão se retirando do planeta, voltando para a casa delas, o que trará uma crise sem precedentes na evolução humana e na evolução do reino vegetal. Assim como as abelhas estão se retirando, certos tipos de devas também podem transmigrar, também podem ir embora e ficarem no planeta, ficarem na Terra, aquilo que se chama os devas de plantão. Os devas que não permitirão que o trabalho dévico termine. Quando nós formos transportados também daqui, quando formos para um mundo mais adiantado, para um outro planeta, seguindo a nossa evolução, aqui ficarão algumas almas sementes, ficam sempre as sementes. De forma que nós teríamos que entrar em relação interna com todas estas coisas, com todos esses trabalhos, para que alguns devas se sentissem em casa aqui e não precisassem sair, o que não seria bom para o nosso karma com o reino dévico, porque nós fazemos karma com todos os reinos. Então, um dos trabalhos da figueira não é só ter um coral, mas é ter um coral alinhado, é ter um coral elevado, porque quanto mais o que este coral emitir for de boa qualidade, mais um certo tipo de devas se sentirá em casa, aqui conosco. E um dos trabalhos da figueira nesta terra, desta figueira que está aqui, deste ramo da figueira, um dos trabalhos dela nesta terra é manter os reinos em paz. Nesse particular, esse setor que nós chamamos de caminho da oração ou grupo de oração, nesse particular, esse grupo de oração deveria trabalhar unido com o setor cânticos, para juntos perceberem e elegerem certos mantras de figueira para serem usados no trabalho em certas ocasiões e em certos momentos. Mas isto tudo não deveria ser feito mentalmente, não deveria ser feito pela sensibilidade emocional ou mental, mas deveria ser um trabalho orante, devia ser um trabalho realmente interno. E por isso se sugere que esses setores internamente trabalhem juntos e que possam fazer juntos algumas experiências, paralelamente ao cântico, também com a oração. E esse mantra que vocês receberam hoje, sintonia com o trabalho das hierarquias criadoras, esse mantra poderia ser introduzido nos circuitos de oração e se descobrir, se encontrar a melhor forma desses grupos orantes aplicarem este mantra, usarem este mantra. Mesmo porque neste mantra está presente também a energia de Samana. Consultem o seu interior, vejam que relação vocês têm com ele, não é? E comecem a trabalhar de forma especial. Diz o livro És Viajante Cósmico que a vida interior se revela aos que mergulham no desconhecido, não no óbvio, não naquilo que todo mundo sabe. A vida interior se revela quando nós nos dedicamos ao desconhecido. De forma que tudo que foi falado até agora, se não basta, como realmente não deve bastar, mas precisa que a gente mergulhe neste assunto para que a gente encontre o que não foi falado, porque é desconhecido ainda. A maior parte de tudo é desconhecido. Então, nós como estudantes, não? Nós como caminhantes, podemos mergulhar neste assunto e vermos que outros serviços a figueira ainda possa prestar. E como a figueira encarnada aqui poderá aprofundar nos seus serviços. Diz o viajante cósmico que a obra é infindável e que as suas raízes se aprofundam na eternidade. De forma que tudo que é uma obra real, tudo que é uma obra verdadeira, tem raízes na eternidade. E cabe a nós encontrarmos todos esses níveis de eternidade. E cada degrau para este trabalho é construído na base da nossa ascensão contínua. A nossa ascensão contínua, o nosso trabalho de estarmos sempre nos elevando, isto é que é o alento para tudo isto acontecer. E diz o viajante cósmico que nós seremos conduzidos a moradas longínquas. Nós estamos nos referindo à nossa casa cósmica, porque nós todos estamos neste momento, neste planeta. Mas este planeta não é o fim da nossa vida. Este planeta não é o ponto de chegada da nossa viagem. E nós temos muitas outras moradas, cada uma para um nível da nossa consciência. E temos moradas muito longínquas. E há sempre seres mais esclarecidos do que nós, há sempre seres que nos seguem, que nos acompanham, não no sentido astral emocional, nem no sentido telepático mental, mas nos acompanham mesmo como essência, resguardam a nossa essência. E os padrões para nós reconhecermos esta presença ou essas presenças que nos acompanham, os padrões já nos foram ensinados. Só que, como vimos ontem, jamais foram seguidos. E todos os nossos padrões não correspondem àquilo que seria o padrão para este reconhecimento. Um dos padrões que nós teríamos que incluir em nós é que, a todo custo, nós teríamos que manter a nossa aspiração ao alto, a todo custo. Mesmo morrendo, mesmo dormindo, mesmo estando com uma dor horrível, a todo custo, essa aspiração ao alto deve ser mantida. Mesmo quando você cai, mesmo quando você sabe que erra, mesmo assim você mantenha a sua aspiração ao alto. Isto é um padrão essencial, isto é um padrão básico. Que se este padrão não é mantido, de você estar sempre aspirando ao alto, se esse padrão não é mantido, a sua vida vai baixando de nível. E à medida que os anos vão passando, você vai baixando de nível. Você vai se materializando mais, você vai ficando mais denso. Veja, isto é a ordem natural das coisas. Portanto, se você não assume um padrão real, a sua tendência é ir se materializando cada vez mais, à medida que vive. E à medida que vive, essa tendência natural é você ficar cada vez mais misturado, cada vez mais comprometido com tudo que é denso, com tudo que é terreno, com tudo que é humano. Isto é a tendência natural. De forma que esse padrão de manter a aspiração no alto, em qualquer situação, aconteça o que estiver acontecendo, isto é um padrão que nós teríamos que realmente olhar para ele e desafiar a nós mesmos no sentido de assumi-lo. Porque este é um padrão que falta dentro dos padrões humanos normais. Os padrões humanos normais são o espírito acompanhar as oscilações da matéria. Então tem horas que o indivíduo está no alto, tem horas que o indivíduo está lá embaixo. Esse é o padrão normal. Quando o padrão real não é este. E o padrão real é mesmo que você esteja gritando de dor física, se você ainda grita, você manter a sua aspiração ao alto. Você não se colocar no nível do seu grito. Você mantém a sua aspiração no alto. É lá que você deve se manter. Esse é o padrão básico. E um outro padrão que nós também não conhecemos é que o nosso interesse pelo conhecimento, por saber as coisas, o nosso interesse por aprender, deveria ser transformado por um amor à verdade, não um amor por aprender. Porque você pode aprender coisas erradas. Isto porque a nossa ambição é por conhecer as coisas. A nossa ambição é por termos conhecimento, é por ficar sabendo. E vocês percebem a diferença entre vocês ficarem sabendo de uma coisa e vocês conhecerem a verdade? Porque vocês podem ficar sabendo de uma coisa que vai tirar vocês do caminho, como esta ciência de hoje. Então o padrão científico de hoje está completamente desencaminhado. Porque isto é um padrão de buscar o conhecimento. E o conhecimento você pode encontrar até inspirado por um Asura. Um Asura são esses enormes demônios que comandam grandes setores desta terra. Então, a tarefa prioritária é buscar a verdade. Não há um caminho para isso que se possa ensinar. Você vai buscar a verdade amando a verdade. Então não se trata de amar conhecimento, de buscar conhecimento. Se trata de amar a verdade. Porque aí você amando a verdade, você querendo acima de tudo a verdade, não esses enganos que nós temos na mente, não esses conceitos que nós já armamos, porque nós temos conceito para tudo. Veja em que ponto nós estamos. Então, esse padrão de estarmos amando a verdade, isto é anterior a você poder ter um conhecimento autêntico. Porque se não é a verdade que você ama, a verdade fica lá onde ela está. A verdade é onipresente. Você que tem que despertar para ela. E esses, então, são padrões muito específicos, muito especiais. E depois um outro padrão é que nós temos, eventualmente, algumas dificuldades. Não só dificuldades externas, dificuldades de conjunturas, mas dificuldades nossas mesmo, porque somos seres em evolução. Então, a uma certa altura, certas forças entram em jogo dentro de nós e nós podemos ter alguma dificuldade. Todos nós estamos sujeitos à dificuldade. E ante qualquer dificuldade, nós não devíamos desanimar. Então, quando uma pessoa diz, eu estou desanimada, eu estou ficando desanimada, isto é uma pessoa que está completamente fora dos padrões reais, ela está em padrões falsos, ela está nos padrões desta terra. Porque quando surge uma dificuldade qualquer que possa surgir a qualquer momento, não devemos usar o padrão desta terra diante da dificuldade. Mas afirmar aquela lei que vai resolver aquela dificuldade. Mas para nós conhecermos a lei, nós teríamos que amar a verdade. Nós podíamos nos perguntar, o que, que nós amamos, hein? Tem gente que responde que ama até outra pessoa. O que, que nós amamos? Precisa perguntar. Qual é o objeto último da nossa vida? É conhecer a lei? É conhecer a verdade? Porque a lei é verdade. A lei é verdadeira. Não essas leis desta terra, feitas por homens, feitas por seres humanos. Isto é a lei desta terra. Não estou me referindo a estas leis. Estou me referindo à verdade, à lei. E que é desconhecida da maioria, mas não para quem a ama. Não para quem está realmente em busca. Em busca não para ficar conhecendo as coisas, não para ficar culto, não para ficar instruído, porque isso tudo são bobagens. Mas estar buscando isto para reconhecer a verdade, para estar diante da verdade. E são muito raros os seres humanos que querem estar diante da verdade. Porque a verdade não tem nada a ver com a vida deles. A verdade é outra. A verdade. Agora, é preciso amar muito isto para você realmente ir se encontrando. Para você realmente ir sabendo que você é de verdade, lá no fundo do seu ser, lá na sua essência. Depois, um outro padrão que nós teríamos que reconhecer é que nós não teríamos que nos programar tanto. Nós não teríamos que nos programar tanto e nem criar expectativas por nada. Todas as vezes que você se programa demais, você inibe aquilo que você tem que ser. Você inibe aquilo que você tem que fazer. Então, existe uma programação, existe uma certa ordem relativa. Você deve cuidar dela. Mas não se programar em excesso, porque você perde a capacidade de estar onde você deve estar, de ouvir aquilo que você deve ouvir, de ter diante de você o que você tem que ter, porque você se programou demais. Você se aprisionou dentro de uma programação. E nós teríamos que não fazer isto em excesso e saber a medida disto e jamais criar expectativas, nem criar expectativas sobre nós mesmos. Tem gente que, dentro deste padrão humano vigente, cria expectativas sobre si e vê onde ele vai parar no fim, não é? Então, criar expectativas sobre si, esperar de si alguma coisa, isto é um padrão muito humano. E isto, nos padrões reais, é para ser literalmente descartado, porque nós não temos que ter expectativa de nada, e nem com respeito a nós mesmos. Nós somos algo desconhecido para a nossa própria consciência. De forma que você não pode ter nenhuma expectativa real sobre você, porque você não tem ideia do que você é. Então, toda a expectativa que você cria sobre você está dentro dos padrões desta terra. E tudo isto enevoa os nossos canais intuitivos, porque aqui se trata realmente de chegar à intuição. E tudo isto, todos esses padrões terrenos, tudo isto com que você se identifica, sejam as coisas mais nobres, até fazer caridade, dentro do padrão desta terra, isto só serve para anuviar o seu nível intuitivo, anuviar os canais para com o seu nível intuitivo. De forma que são padrões muito diferentes desses padrões usados neste mundo. E um outro padrão é que nós não podemos conhecer nada usando esses caminhos externos. Nós não podemos conhecer nada colocando no microscópio. Nós não podemos conhecer nada perfurando e vendo o que tem lá dentro. Nós não podemos conhecer o átomo, desintegrando o átomo. Isto é o padrão desta terra. E ai de quem mexa com esses padrões, não é? Ai de quem mexa. Esses são os padrões desta terra. O padrão real é que tudo que você precise saber, que você vá buscar no seu interior, tudo, tudo. Porque do seu interior virá aquilo que você precisa, aquilo que você realmente necessita. Bem, para nós termos energia para adotar estes padrões reais, para nós termos energia para usar esses padrões, nós teríamos que deixar de estar procurando respostas externas, respostas que vêm do mundo. Tem gente que diz, ah, o mundo vai ensiná-lo, não diz? Tem muita mãe que diz isso para o filho, o mundo te ensina, veja. Veja que padrão. Se nós temos alguma coisa de real para aprender com este mundo, veja o padrão usado. Então, esta busca de resposta externa, esta busca de experiência externa, tudo isto é um padrão mundano, tudo isto é um padrão terrestre. E nenhuma área mais evoluída do que a Terra neste universo é usado esse padrão. Porque tudo, todo conhecimento, toda verdade está baseada naquilo que está lá dentro de você, naquilo que está lá dentro. Inclusive, a proporção na qual você deve receber aquilo, tudo isso está dentro de você. De forma que são padrões muito diferentes. Muito obrigado.